para hoje, né? Incluir o chamado. São patrimônio.
Então, a bandeira. A bandeira.
Ó.
Falar não, né? Não, vou só aqui a menina que furou o olho e pedir para ajudar, só isso. Às 14 horas do dia 12 de dezembro de 2019, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 79ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Vinópolis. Solicito do vereador Raimundo Nonato que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, como também o nobre vereador pastor Marcos Vinícius, que proceda a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Letras Sagradas, tirado da Carta aos Hebreus, capítulo 11, que diz: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Palavras do Senhor.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência, de religião. Esse direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pelos ritos.
Nós agradecemos, vereadores Raimundo Nonato e Marcos Vinícius. Está em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito o senhor secretário, vereador Renato Ferreira, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Solicitação de inscrição para a tribuna livre. Fabiano Gomes de Oliveira. Limpeza do córrego da rua Santa Helena, no bairro Maria Helena, deferido. Projetos do Legislativo. Projeto de lei de número CM026-2019 estabelece as políticas públicas para a segurança escolar nas instituições públicas e privadas de ensino, no âmbito do município de Vinópolis e da outras providências, de 10 de 12 de 2019. Autoria, vereadora Janete Aparecida. Coro, votação, maioria simples. Projeto de lei de número CM109-2019. Denomina vereador Tilinho, a rua B, no bairro Progresso, neste município, de 11 de 12 de 2019. Autoria, vereador Roger Viegas. Coro, votação, maioria simples. Projeto do Executivo. Projeto de lei de número EM083-2019. Autoriza o Poder Executivo a alienar, por meio de doação com encargos, imóveis de propriedade do município para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no bairro Padre Eustáquio, nessa cidade e da outras providências, de 10 de 12 de 2019. Autoria Executivo Municipal. Cor, votação, maioria simples. Projeto de lei de número EM084-2019. Autoriza o Poder Executivo a alienar, por meio de doação com encargos, imóvel da propriedade do município para a Igreja Assembleia de Deus Primitiva, Ministério de Divinópolis, no bairro Nova Fortaleza, nessa cidade, e da outras providências, de 10 de 12 de 2019. Autoria, Executivo Municipal. Coro, votação, maioria simples. Projeto de lei de número EM085-2019. Autoriza o Poder Executivo a desapertar da finalidade pública original específica à área que menciona, de 10 de 12 de 2019. Autoria, Executivo Municipal. Coro, votação, maioria simples. Ofício Segov, 102-2019. Desde já solicito dilação de prazo para 90 dias. Indicação 1128, Janete Aparecida, CEPAM, 1132, Janete Aparecida, Censur, 1133, Sargento Elton, Censur, 1134, Sargento Elton, CEPLAN, 1148, Sargento Welto, Censur. 1150, Renato Ferreira, CETRANS. 1151, Raimundo Nonato, Censur. 1152, Raimundo Nonato, Censur. 1155, Edson de Souza, CFOP. 1160, Janete Aparecida, Censur. 1161, Janete Aparecida, Censur. 1162, Janete Aparecida, CETRANS. 1163, Eduardo Pinte Júnior, Censur. 1164, Vicente de Paula, Censur. 1167, Vicente de Paula, Agronegócio. 1168, Vicente de Paula, Agronegócio. 1169, Eduardo Pinte Júnior, Censur. 1170, Eduardo Pinte Júnior, Censur. 1171, Sargento Welto, Censur. 1172, Sargento Welto, Censur. 1178, Sargento Welto, Censur. 1182, Raimundo Donato, Censur. 1183, Raimundo Donato, CETRANS. 1184, Raimundo Donato, Censur. 1185, Roger Viegas, Censur. 1186, Marcos Vinícius, CETRANS. 1187, Marcos Vinícius, CETRANS. 1188, Marcos Vinícius, Censur. 1189, Roger Viegas, CEMAG. 1190, Matheus Costa, Censur. 1191, Eduardo Pinte Júnior, CETRANS. 1192, Eduardo Pinte Júnior, CETRANS. 1193, Matheus Costa, CEPLAN. Ansiosamente, Claudinário Mesquita Júnior. Ofício CEGOV, 1382-2019. Ofício 1864-2019, CETRANS, indicação 1101-2019, Roger Viegas. Ofício 1324-CEMFOP, indicação 021, Janete Aparecida. Ofício CECOV 1386-2019. Ofício 1318-2019, CEMFOP, requerimento 354-2019, vereador Janete Aparecida. Ofício CECOV 1396-2019. Ofício 686-2019, Projeto, requerimento 372-2019, vereador Raimundo Donato, atenciosamente, Claudinário Mesquita Júnior. Ofício DIVPREV 2376-2019, prezado senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, encaminhamos a vossa senhoria os relatórios mensais abaixo relacionados ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município referente a novembro de 2019, para as providências de praxe. Balancete de despesa, balancete de receita, demonstrativo analítico dos repasses recebidos, demonstrativo da receita e despesa extra-orçamentária, demonstrativo das operações no período estoque, notas explícitas de balancete de perdas, balancete de verificação do grupo 1149-2019, ajuste de perda, balancete de verificação de grupo 1619, ganhos e investimentos, demonstrativos de movimento bancário, demonstrativo de dívida flutuante, balancete financeiro, balanço patrimonial. Atenciosamente, Aguinaldo Henrique Ferreira. Comunicação externa, número 704-2019, Divinópolis, 3 de dezembro de 2019. Excelentíssimo senhor Rodrigo Caboja, presidente da Câmara Municipal. Resultado de análise. Senhores, visando atender a portaria do Ministério da Saúde, número 5, anexo 20, informamos o resultado quantitativo das análises bacteriológicas das amostras coletadas no Sistema de Abastecimento de Água de Divinópolis, Santo Antônio dos Campos, Chacras Belo Horizonte e Lago dos Roseiros, durante o período de 26/10/2019 a 25/11/2019. Números de amostras coletadas analisadas na rede, 211. Números de amostras coletadas, analisadas, saída da ETA, 34. Número de amostras contaminadas pelo grupo de coliformes totais da rede, 5. Número de amostras contaminadas pelo grupo coliformes fecais, 0. Número de recoletas executadas, 15. Número de recoletas contaminadas pelo grupo de coliformes totais, 0. Número de amostras coletadas, HPC, 55. Número de amostras coletadas, HPC, acima do valor máximo permitido, 0. Conclusão, estão em conformidade com a portaria do Ministério da Saúde, número 5, anexo 20, que determina os padrões de portabilidade da água para consumo humano. Atenciosamente, Elizabeth Barbosa dos Santos, gerente regional de Divinópolis. Senhor presidente, sem mais um momento.
Agradeço ao secretário. O senhor sinto que ele proceda a leitura das proposições.
Indicação de número 1028-2019. Solicita a possibilidade de poda de uma árvore na rua Itumbiara 151, no bairro Orion. Vereador Demir Silva. Indicação de número 1029-2019. Solicita a possibilidade da poda de 4 árvores na rua Pedro de Oliveira, próximo ao número 27 e 40, no bairro Orion. Vereador Demir Silva. Indicação de número 1030-2019. A possibilidade de limpeza em torno da ponte Noé Bueno, que liga o bairro Esplanada ao bairro Antônio Fonseca. Vereador Demir Silva. Indicação de número 1196-2019. solicito a instalação de uma faixa elevada com travessia de pedestre na Avenida JK, próximo ao número 1750, no bairro Bom Pastor, vereadora Janete Aparecida. Indicação de número CM 1198/2019. Solicita a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana estudo no aumento de horário de atendimento de transporte coletivo para o bairro São Geraldo para pelo menos 3 horários por dia. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número CM 1197/2019. Solicito a instalação de redutores de velocidade ao longo da rua Pitangui no bairro Bom Pastor. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número CM 1205/2019. Solicita a possibilidade de instalação de placas indicativas de nomes de ruas e avenidas na cidade. Vereador Matheus Costa. Indicação de número 1210/2019. Solicito limpeza da rua Itambé e Bituruna, São Paulo e Minas Gerais, ao entorno do Campo da Amóvel, no bairro Ipiranga. Vereador Roger Viegas. Indicação de número 1211/2019. Solicito a limpeza da Avenida Autorama em toda a extensão no bairro Planalto, neste município. Vereador Roger Viegas. Moção congratulatória de número 473/2019 ao Dr. Thales Rabelo. Vereador Roger Viegas. Moção congratulatória de número 454/2019 a Duarte Enxovais. Vereador Roger Viegas. Moção congratulatória de número 455/2019 a Bom Preço Imóveis, vereador Roger Viegas. Moção congratulatória de número 456/2019 a Roberto da Sopa, vereador Roger Viegas. Moção congratulatória de número 457/2019 ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vinópolis, vereador Roger Viegas. Moção congratulatória de número 458/2019 a Vendinha do Cunha, vereador Roger Viegas. Moção congratulatória de número 460/2019, a Ponto Esporte, vereador Roger Viegas. Indicação de número CM 1181/2019. Solicito que seja providenciada a obra de tapa buracos na rotatória que dá acesso à travessia Formiga, Rua Francisco Carvalho, Rua Mercúrio e travessia Travessa Três Bicas, ainda em toda a extensão da Rua Francisco Carvalho, no bairro Niterói, vereador Sargento Elton. Indicação de número CM 1206/2019. Solicito que seja providenciada a obra de tapa-buracos ao longo da rua Dona Maria das Dores, no bairro Nossa Senhora das Graças, vereador Sargento Elton. Indicação de número CM 1207/2019. Solicito que seja providenciada a obra de tapa-buracos ao longo da rua Olímpio Gomes Branquinho, no bairro Nova Holanda, vereador Sargento Elton. Senhor Presidente, sem mais no momento.
A presidência agradece o serviço prestado pelo primeiro secretário, vereador Renato Ferreira. Seguindo com o rito da nossa reunião, convido agora o senhor Fabiano Gomes de Oliveira. Por favor, pode ocupar a tribuna. Ele que se inscreveu com regularidade para discorrer sobre o tema limpeza do córrego da rua Santa Helena, no bairro Maria Helena. O nobre tribuno, que já é usuário de tantas outras vezes nessa casa, conhece bem o regimento e sabe que não poderá discorrer de outro assunto que não seja esse pelo qual se inscreveu, e poderá fazê-lo pelo tempo de 8 minutos, podendo, ao final, havendo aqui a ciência do plenário, este lapso temporal ser prorrogado por mais 2 minutos. Seja bem-vindo, meu caro Fabiano Gomes de Oliveira.
Olá, senhores vereadores, pessoas que nos assistem em toda a cidade em Divinópolis. Gostaria também de parabenizar todos os vereadores, principalmente o presidente Marcos Vinícius, né, com a honra e glória, que o Senhor Jesus possa dar apoio para todos vocês, abençoar todos vocês, amém? Senhores vereadores, eu estou aqui hoje pedindo um apoio de vossas excelências, porque é o seguinte, o nosso bairro Maria Helena, a gente sempre peço aqui, em apoio da comunidade, uma melhoria não só para o nosso bairro, mas também para a nossa cidade. A gente entende que nosso município está passando por algumas dificuldades financeiras, mas também entendemos que a gente pagamos nossos impostos em dias para a gente ter um retorno de boa qualidade. Infelizmente, nem tudo a gente está acontecendo, merecemos da forma que a gente precisa, mas não está tendo o retorno que a gente precisa. Algumas coisas sim, outras não. Correto? Mas eu gostaria de pedir Vossa Excelência, e gostaria também de pedir ao senhor prefeito Galileu, que esteja nesse exato momento nos assistindo, que Vossa Excelência, por gentileza, poder nos ajudar no bairro Maria Helena. A empresa da Copasa fez uma, infelizmente, o cano da Copasa estourou recentemente e sujou o nosso córrego do bairro Maria Helena, da Avenida Santa Helena. Ainda para piorar a situação, o encheu de matos, né? Está dando muita cobra, muitos bichos perigosos. E também na Avenida Santa Lúcia também, que está dando esses problemas. Mas eu gostaria também de pedir também, prefeito Galileu, que Vossa Excelência também possa pôr a mão no coração, a mão na consciência, junto com o vice-prefeito Dr. Rinaldo Valério Machado, que possa nos ajudar nesse ponto. Por quê? Eu vejo muitos tribunos que já veio aqui com ignorância, com falta de diálogo, com falta de ética, e eu não. Eu, graças a Deus, eu tenho educação, tenho respeito e tenho uma boa ética para conversar com os vereadores e também pedir Vossa Excelência que possa nos atender nosso pedido. Eu gostaria também de parabenizar o Sargento Elton, mais o ex-presidente Odair Otaviano, junto com o doutor Delano, porque o doutor Delano, como médico, entende muito a respeito da saúde da população. E o nosso bairro Maria Helena também não é diferente. Nosso bairro Maria Helena, a situação dos córregos está muito sujo e está dando muita dengue. E a comunidade também, por gentileza, pôr a mão na consciência. Não adianta eu vir aqui pedir e a comunidade também não fazer por onde, de fazer por ajudar, correto? Mas eu gostaria também de pedir o apoio de Vossas Excelências, se teria possibilidade, junto com o prefeito Galileu, o presidente Marcos Vinícius, se teria como poder resolver essa questão para nós. Porque nós entendemos também que a nossa cidade está passando, todo o município, não só o município de Divinópolis, mas como o Centro-Oeste Mineiro está passando por uma dificuldade financeira muito complicada. Mas também entendemos que a vida da gente é uma caixinha de surpresa, né? Entendemos que Vossas Excelências está aqui trabalhando pelo povo, fazendo a parte de vocês para trabalhar por nós, se dedicando por nós, mas também entendemos que nós, na nossa população divinopolitana, também entendemos que temos que fazer da parte da gente, né? Por quê? A gente pede os vereadores, mais o prefeito Galileu, para manter a cidade limpa, correto? Sim, mas também entendemos que a gente tem que fazer da nossa parte, como morador, divinopolitano, né? E a gente entendemos também que não só no meu bairro Maria Helena, como a nossa região inteira, está passando por dificuldade com a dengue, com chikungunhas, esses bichos perigosos que a gente também tem que tomar cuidado. É igualzinho o doutor Delano recentemente informou aqui. O pronto-socorro deu uma melhorada, sim, claro, concordo. Mas também reconhecemos também que a população também tem que fazer da sua parte. Tem que fazer da sua parte por merecer o apoio dos vereadores. Então, eu gostaria de também pedir ao senhor, prefeito Galileu, por Vossa Excelência, que Vossa Excelência possa nos ajudar nesse ponto. Porque nós entendemos que Vossa Excelência recentemente deu uma entrevista informando que Divinópolis tem uma verba para chegar a respeito do Estado. Eu entendo. Mas entendemos também que a nossa cidade, não só a gente, nós divinopolitanos, como também devemos fazer da nossa parte andar em dia com os impostos da gente, mas como também o governo municipal também tem que dar um apoio para a população. Por que a maioria dos vizinhos, a maioria da população fica doente e vai parar na UPA? É por causa disso. Muitas das vezes um problema simples, uma coisinha simples que poderia ser resolvido, infelizmente não está sendo como resolvido da gente da forma que a gente gostaria. Então, senhor prefeito Galileu, estou aqui fazendo o meu pedido, o meu apelo, novamente, usando a tribuna aqui na Câmara e pedindo para Vossa Excelência o apoio da população divinopolitana, do nosso bairro Maria Helena, que Vossa Excelência possa nos ajudar nesse ponto. Não adianta os vereadores aqui cobrar, pedir Vossa Excelência, mandar documentos para Vossa Excelência, se Vossa Excelência não possa autorizar uma simples limpeza de um córrego, uma simples limpeza de um bairro, um tratamento com a limpeza de uma capina, né? Então eu gostaria de pedir Vossa Excelência. E gostaria também de finalizar, desejar um Feliz Natal para todos, um ano novo de muita saúde, com muita paz, né? E agradecer a população divinopolitana pela tribuna. E agradecer os vereadores pela boa vontade. Meu muito obrigado.
Parabenizar o Fabiano Gomes de Oliveira, sempre muito simpático, muito bacana com todos os vereadores, nunca fez qualquer agressão a qualquer vereador, sempre lutando pelo seu bairro. Parabéns e que tenha um Feliz Natal, um ano novo próspero de saúde para a sua comunidade. Eu passo a palavra livre para a apresentação de relatórios de comissões especiais finais. Não havendo vereador que se manifestar, eu vou passar a palavra para os senhores, para os pronunciamentos dos seus devidos vereadores. Primeiro a pronunciar o vereador Caboja, então peço ao vice-presidente que assuma a condução dos trabalhos. Amigos e amigas, senhores vereadores, servidores desta casa, hoje eu venho a essa tribuna não somente como representante do povo, mas venho também como cidadão e como cristão. Eu peço ao Câmara, vamos ajudar o Rafael. Eu quero hoje somente expressar a minha inteira solidariedade aos pais do Rafael, meus amigos de Ermida, a Rosana e o Enes, nosso querido Eninho e todos os seus familiares. Rafael, uma criança de apenas 5 anos, que estava brincando com o irmão e acabou sofrendo um acidente, perfurando o seu olho. Rafael se encontra em tratamento de emergência na Santa Casa, em Belo Horizonte. O tratamento não é barato, ele precisará de exames, antibióticos caros, além de recursos para seus pais enquanto estiverem na capital mineira, Belo Horizonte. Quero me dirigir aos cidadãos divinopolitanos, aos amigos da nossa querida Ermida. Vamos nos unir a esta causa. O Natal se aproxima e não há maior demonstração de amor do que ajudar uma criança. Já se iniciaram as doações. Gostaria aqui de agradecer, em nome da família, aos amigos do grupo de WhatsApp Resenha Esportiva de Ermida, que não mediram esforços e fizeram uma lista com doações para Rafael. As doações poderão ser feitas através de depósito bancário na conta da Rosana, a mãe do Rafael, no Banco Sicoob, agência 3106, conta poupança 63-159-7722, dígito 2. Rosana Aparecida do Couto, vamos ajudar, vamos todos nos mobilizar para ajudar essa família neste momento difícil. Lanço aqui nossa campanha Todos pelo Rafael. Conto com todos, sei o quanto o povo de Divinópolis é solidário e humano. Uma boa tarde, meu muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Rodrigo Caboja, por essa causa tão nobre. Na sequência, ouviremos o vereador Sargento Elton.
Obrigado, senhor presidente, pela cessão da palavra.
Boa tarde a todos que estão aqui na Câmara Municipal, nos acompanham pelo Facebook. Um abraço, Bianca, que usou muito bem aqui a palavra tribuna, sempre defendendo Mangabeiras, Maria Helena. Um abraço aqui para a imprensa, né, que está ali atrás, ali sempre reportando o que acontece na Câmara. E o Ricardo Salgado, né, meu parceiro aí do antigo PEN, patriota, né, que está aí também sempre atuante aí na cidade de Junópolis. Senhor presidente, ultimamente estamos acompanhando diversas atrocidades provocadas por certos grupos de pessoas que não aceita Deus como ser supremo e Jesus Cristo como seu Filho e nosso Salvador. Desde os anos de 2011, instalou no Brasil a plataforma digital conhecida como Netflix, que atualmente conta com um número aproximado de 2 milhões e meio de seguidores e que, recentemente, lançou um especial de Natal com tema religioso sobre Jesus Cristo, totalmente desvirtuado da realidade, contrariando as escrituras sagradas. A coisa, quando é ruim, começa mal pelo título, que só podia ser Porta dos Fundos, a Porta dos Infernos. É o programa. Uma reprodução cinematográfica, senhoras e senhores, chama a atenção aqui de todos os cristãos, sejam eles espíritas, evangélicos, católicos, apostólicos, sobre essa aberração que zomba e agride a fé dos cristãos. Como se nós hoje dessemos, vereador Marcos, pastor Marcos Vinícius, uma cusparada e colocássemos outra coroa de espinhos pontiagudos na cabeça de nosso Senhor Jesus Cristo. O nome do filme, A Última Tentação, retrata como se Jesus tivesse 40 dias no deserto e, ao retornar, ele retorna com os cabelos pintados de rosa, com outro homem, me parece fazendo o papel de Satanás, homossexual, e falando palavras de baixo calão. Isso é uma cinte. Uma covardia, uma falta de respeito com os cristãos brasileiros. Então nós estamos sim na corrente que pede o cancelamento da assinatura da plataforma após a publicação desse filmezinho que ultraje a fé cristã no Brasil. Vivemos sim num país laico, pastor Marcos Vinícius, mas cerca de 85% a 90% do brasileiro é católico, é evangélico, é espírita e respeita as escrituras sagradas. Vai deturpar lá no quinto dos infernos, mas não vem falar da nossa fé, não. Isso é uma falta de respeito, é uma cinte, uma aberração, e nós, como cristãos, não podemos ficar calados perante essa lástima desse filmezinho aí, chamado Jesus, a Última Tentação. Ano passado já retratou outros fatos, que foi a Última Ceia, onde aparentavam Jesus totalmente embriagado, junto com outros apóstolos, e fazendo lá várias palhaçadas com as Sagradas Escrituras. Isso é grave, gravíssimo. Penso eu que estamos realmente vivendo nos últimos dias. Porque quando não respeita o próprio Deus, nós não respeitamos a nós mesmos, nem ao próximo, nem a fé de cada um. Vá fazer filme com qualquer tema, mas não mexa com a fé cristã no Brasil. Fica aqui o meu repúdio a essa Netflix e a esse programa aí que está na Netflix. E eu assino sim e concito a todos os cristãos a assinarem para que seja retirado da plataforma essa publicação. Para encerrar, senhor presidente, gostaria de falar da minha visita ao bairro Jardinópolis, anteontem, lá onde o vereador Raimundo Donato conhece muito, e outros vereadores aí, São José, o Zé Luiz, o próprio Renato, e a situação lá está mais triste do que nós pensamos.
Já conheço Divinópolis, né, há muitos anos, como a palma da minha mão. Conheço cada rua, cada viela, aonde que passa para cortar caminho, porque rodava a cidade. E fico triste. A rua Angico, vereador Nonato, virou uma cratera onde os veículos não conseguem passar. O ônibus, o transporte público, estão dando volta. E com isso, colocando o povão para andar a pé. Vou pegar a foto aqui. É onde que passa a linha do ônibus. Vê se tem condições, vereador Janete, de um ônibus passar numa rua dessa aqui. Na rua Angico, no bairro Jardinópolis. E ninguém faz nada. O prefeito, mais uma vez, com a sua equipe, com seus secretários, viram as costas para a população do Jardinópolis, do Jardim das Acácias, enfim, da onde precisa. Gente, isso aqui é linha de ônibus. Linha de ônibus. Está dessa forma, não passa lá, não. Os motoristas não estão passando lá, porque quebraram já ônibus lá no local. E a população fica à mercê. Fica à mercê. Pede. Tem vereadores que fazem indicações, solicita e continua da mesma forma. Agora, Renato, o mais triste de tudo que eu presenciei lá é o esgoto correndo a céu aberto no cruzamento das ruas Jequitibá com Pessegueiro. Tem um córrego de esgoto no meio das ruas. Então eu peço àqueles que gostam de proteger o mal administrador do executivo e acho que é só colocar uma luvinha nas mãos que desentope tudo. Dá um pulinho lá no bairro de Jardinópolis, Santa Lúcia, Floresta e outros. Desentope lá as diversas redes de esgoto que estão abandonadas pela Prefeitura e a Copasa. E aí tira suas dúvidas e terá meus aplausos de verdade. Então está aqui, ó. Gostaria que mostrasse aqui. Esgoto a céu aberto. Olha aqui, brotando esgoto no asfalto. Brotando esgoto no asfalto. Gente, e descendo crianças lá do ônibus escolar, brincando, passando nessas águas aqui, poluídas do esgoto. É triste e lamentável. Mãe correndo atrás de criança lá para... E me relataram lá as próprias mães que os filhos já internaram. Devido às bactérias, né, as moças que posam ali, vão para as residências, causam doenças, transtornos. Gente, isso aqui é a degradação da vida humana. Na hora de cobrar... A Copasa é muito boa. Cobra lá esgoto, cobra tratamento de água, não dá no tratamento de água, abastecimento de água. E olha que lixo, que pouca vergonha. Sinto-me envergonhado. Não como político eleito pelo povo, mas como ser humano, de ver uma cena dessa lá. Tenho certeza que os senhores já viram. E não é possível que o prefeito e a Copasa não sensibilizem. Dá-se um jeito. Corte na própria carne, faça o que for, mas traga dignidade para esse povo. E não é poucos meses não, vereador Marcos Vinícius, que preside a sessão aqui na tarde de hoje. É anos. Vocês viram aqui o mato que está proveniente do esgoto, no asfalto. Como diz um colega meu, é surreal. Não dá para acreditar em Divinópolis assim. Não dá. E a vereadora Janete hoje, confidenciando comigo ali no plenarinho, que chega a desanimar. Chega mesmo, vereador. Chega mesmo, porque você governar uma cidade, você tem que ter coração e amor ao povo. Se você não tiver, não vai. Uma empresa que manda nessa cidade, faz o que faz, e continua a mesma coisa. Então eu fico muito triste com a situação. Talvez nós fizéssemos aqui uma união de todos os vereadores, fosse lá e exigisse alguma providência para amenizar a dor dessa população que está ali. Isso é questão de humanidade. Degradação humana, não tem outra palavra para expressar referente a isso. Mas enquanto estiver esgoto correndo a céu aberto, o poder público de braços cruzados, e as doenças aumentando, né? Pessoas aumentando, sendo hospitalizadas por inoperância da administração pública. Eu, claro, estarei mostrando a verdade e cobrando. Pois fui eleito para isso. Fui eleito para fiscalizar e legislar. Esse é o papel principal do vereador. Estou fazendo o meu papel e apontando. A questão do meio ambiente lá, a questão do esgoto. Mais dois minutos, presidente. Já oficiei o Ministério Público, pedindo providências urgentes, com filmagens, com mídias, com fotos, com depoimento da população no local, para que ela cobre dessa famigerada empresa Copasa. E de um gestor que olhe pelo lado do seu povo. É o mínimo que nós temos que exigir. Gente, saneamento básico, o meu próprio nome já diz, básico. É o mínimo que tem que ter. Abandonar esse povo lá, nós estamos abandonando a nossa história. Então, podem contar conosco, vou continuar apontando, vou continuar cobrando, vou continuar fiscalizando. Doe a quem doer, custe o que custar. Senhor presidente, para encerrar minhas palavras, gostaria de hoje, de assistindo um programa da Alterosa na minha residência, antes de vir para cá, vi uma reportagem sobre o prefeito de Itapsirico, Teco, que eu já estou adiantando aqui, dando os parabéns à administração do Teco. Homem gestor. Certo? Ele conseguiu, vereador Nonato, levar o olho vivo, já tinha o olho vivo. Ele levou o olho vivo para a zona rural. Levou o olho vivo para Lamounier, para o distrito como é que chama aqui, indo para Marilândia, Lamounier. Quer dizer, além do olho vivo, na cidade de Itapsirica, conseguiu expressar quanto que gastou? 230 mil com essa extensão de olho vivo. E aqui nós estamos dando conta de pagar dois funcionários para ficar olhando as imagens do centro. Investimento na segurança pública em Divinópolis, só para você ter. Está na LDO, na LOA, está aqui para todo mundo ver. 62 mil. Só o prefeito esse ano já investiu 210 mil. De Itapsirica. De Itapsirica. Então repensemos a nossa cidade ou iremos ficar parados na história aqui da região centro-oeste. Obrigado, presidente.
A presidência, quem agradece a participação, a colaboração sempre pontual e pertinente do vereador Sargento Elton. Vereador, se Vossa Excelência me permite, especialmente nessa questão que afeta e desrespeita a fé cristã, digo como evangélico também a questão dos católicos e de tantos outros credos religiosos que tem a Bíblia e tem Jesus como centro, eu quero coadunar a crítica feita por Vossa Excelência. E São Tiago diz que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Pode ser que esse ato nosso possa parecer insignificante, uma gota d'água no oceano. Mas quando o simbolismo desse nosso ato vem acompanhado de outras manifestações, de outras casas legislativas do Brasil, esse movimento ele vai ser agregado também por entidades civis do terceiro setor, da iniciativa privada, e um grande movimento vai se estabelecer, vereador Josafá, vai se estabelecer e vai trazer um fortalecimento dessa causa que nós podemos liderar a partir de hoje. Então, eu estou sugerindo que nós pudéssemos fazer hoje uma moção de repúdio, que seja institucional, e eu coloco em votação simbólica aqueles que concordam. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários, querem se manifestar. Fica aprovada, portanto, essa moção de repúdio. Peço assessoria da presidência da Câmara que providencie para a gente a este filme que eu vou me reservar aqui o direito de não fazer propaganda para o nome desse filme, né? Mas essa moção será encaminhada então. Tenho certeza que esse movimento pode ser seguido por outras câmaras e instituições do Brasil inteiro. A palavra segue agora com o vereador Matheus Costa.
Presidente Marcos, muito sereno, como sempre, né? Quero cumprimentar também aqui o vereador Sargento por essa alusão. Infelizmente, né? Eu acompanhei também algumas entrevistas desses atores, vocês estão debochando dessas críticas, sabe? Isso é muito triste, mas eu acho que esse manifesto que nós vamos fazer aqui, de alguma maneira, já é um símbolo de que nós não comungamos com essa lamentável série que foi feita através desse canal Netflix. Eu prometo ser breve, mas eu não poderia deixar aqui de falar sobre esse assunto, que é nacional, mas que afeta a todos. Porque mais absurdo do que a discrepância, do que a inversão de valores, é a falta de princípios, é a safadeza de alguns. Eu quero que você me ajude a compartilhar esse vídeo até o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o famoso Botafogo na lista da Odebrecht, aquele cara de bolacha do Davi Alcolumbre, aquele bandido que está fazendo uma péssima gestão e enganou milhares e milhões de pessoas quando foi intitulado presidente do Senado, e também que compartilhe que chega até o presidente Jair Bolsonaro, sobre o fundão da safadeza, o fundão da corrupção, o fundão do absurdo, que é essa aprovação de 3,8 bilhões de reais para campanhas eleitorais, para bancar campanha de malandro, de vagabundo, pagar advogado corrupto. Eu não concordo com isso. Onde poderíamos comprar com esse valor mais de 20 mil viaturas para as polícias do nosso Brasil, construir mais de 4 mil unidades de saúde, além de 600 escolas, e ainda sobra dinheiro. Eu vou repetir aqui. Nós podemos comprar mais de 20 mil viaturas, construir mais de 4 mil unidades de saúde e construir mais 600 escolas, ainda sobra dinheiro. Mas esses bandidos, trajados de deputados, trajados de senadores, estão aprovando 3,8 bilhões de reais para campanhas eleitorais, para pagar santim, adesivo, comitê, advogado, contador, dinheiro meu, dinheiro dos vereadores aqui, dinheiro seu, principalmente das pessoas mais carentes. Vamos nos atentar a essa situação e compartilhar esse vídeo para que ele chegue até o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, até o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e também ao presidente Jair Bolsonaro, porque tudo está na mão do Jair Bolsonaro. Ele pode vetar, pode passar na Câmara, pode passar no Senado, mas o presidente Jair Bolsonaro pode vetar. Essa discrepância, esse absurdo, esse fundão da safadeza, da corrupção, fundão do absurdo. E quero fazer uma comparação sobre partidos políticos e como eles estão envolvidos nessa trama para roubar a população, para saquear o nosso dinheiro, o dinheiro dos impostos. Eu tenho dito aqui, e muitas das vezes, alguns não gostam, mas eu não vim aqui, foi para agradar o sistema, foi para encher saco do sistema. O PT, desse fundão, em 2020, vai receber 365 milhões de reais para financiar aquelas candidaturas sacanas, covardes, que nós conhecemos muito bem, porque falar de PT é falar de corrupção. Outro partido também que vai meter a mão no seu dinheiro é o PSL, 364 milhões em 2020 para bancar a campanha de malandro. MDB, 282 milhões de reais. PSDB, 236 milhões de reais para bancar santim, enquanto nós poderíamos investir em saúde, segurança, educação, saneamento básico. Não, dá dinheiro para malandro fazer campanha, colocar gasolina no seu carro, no carro de apoiadores. Eu não posso ficar lá sabendo essas informações. Esses partidos que eu citei aqui e muitos outros, é tudo igual, só muda as cores. São facções para saquear o dinheiro da nossa população. E eu peço, mais uma vez, compartilhe. Vamos fazer que o Brasil inteiro saiba dessa discrepância, desse fundão do absurdo, da criação do fundo de 3,8 bilhões de reais para bancar a campanha de vagabundo, de malandro e de corrupto. Obrigado, foram minhas palavras. Boa tarde a todos.
Obrigado, vereador Matheus Costa, Sangue Novo. Na sequência, veremos a vereadora Janete, antes o vereador Jovial Roger Viegas, o prof, que ontem fez aniversário.
Muito obrigado, caro, sempre elegante. presidente exercício, sempre presidente exercício, Marcos Vinícius, do PROS. É, sempre está aqui, então, presidente, né? Pois é. Vamos lá, então, dar uma boa tarde aqui aos colegas, vereadores, companheiros da imprensa presentes aqui, e aqueles também que nos acompanham via internet, aos vereadores sempre que nos atentamente nos ouvem, vereador Raimundo Nonato, das Artes Marciais, vereador Zé Luiz da Farmácia. Um abraço, né, de forma especial a vocês, sempre estão aqui, né, ouvindo nosso pronunciamento. Senhor presidente, na tarde de hoje, quero abordar aqui esse assunto que mais uma vez volta a assombrar a nossa cidade. Hoje, de manhã, nessa quinta-feira, lá na UENG, aconteceu uma reunião do COPAM, Conselho Estadual de Política Ambiental. E na pauta, sabe qual que era o assunto? Um assunto que já preocupou bastante a população divinopolitana e principalmente a população da comunidade do Quilombo. Exatamente, o lixão. Volta à tona esse assunto. Tudo que a gente não precisava nesse quase final de mandato. Esse assunto que assombrou aqui, né, por muitos meses a legislatura passada e causou um desgaste tremendo, volta a ser abordado. Segundo informações, os empresários insistem em implantar o aterro sanitário no Quilombo. E para que isso ocorra, recorreram ao COPAM, que é o Conselho Estadual de Política Ambiental. É o famoso lobby, é o famoso mexer pauzinho, é o famoso, né, influência. É o que está acontecendo. Um tremendo absurdo essa situação que volta a ser discutida. Uma falta de respeito com a população que já provou de todas as formas que ali não pode ter aterro. Provaram por A mais B, principalmente naquela região que luta tanto com todas as forças para barrar a construção desse aterro. Então não podemos de maneira nenhuma deixar que isso avance. E espero aqui ter o apoio da imprensa divinopolitana para pelo menos divulgar o porquê. E mais uma vez ouvir a população do Quilombo, para que não aconteça o que não deixaram em 2016 acontecer. Nós não podemos de maneira alguma deixar isso. É um assunto que assombra não só o Quilombo, mas toda a população divinopolitana, porque vai causar um desgaste tremendo ali a produtores e pequenos produtores rurais, além dos riscos que serão iminentes para a saúde ali daquela população, da simpática comunidade do Quilombo, que tem todo o meu apoio mais uma vez. E vou acompanhar de perto esse assunto, assim também como forças sindicais que já estão de olho para que isso não aconteça. E deixo aqui já meu compromisso de deixar passo a passo a população à parte, toda a população desse caso que volta a assombrar nossa cidade. Ricos, porcos capitalistas, que jamais vão precisar de passar por lá um dia, e de longe sabem os danos irreversíveis que pode causar um aterro sanitário lá naquela comunidade, que ultrapassa todos os limites de qualquer tipo de sanidade, uma falta de respeito com a comunidade. No Quilombo não, e tem o apoio desse vereador, chamo mais uma vez todos os vereadores dessa casa, nessa legislatura honrada, para que nos apoiem e lance novamente essa campanha, que o assunto está lançado, aterro no Quilombo, e eu então chamo a campanha No Quilombo Não. Senhor presidente, dando sequência aqui agora, trazendo aqui boas notícias para a nossa cidade, uma ação do nosso amigo deputado estadual Cleitinho Azevedo libera recursos para a reforma de escolas em Divinópolis e também na região. Inclusive, duas escolas de Divinópolis estão sendo contempladas, fazem parte do programa do governo estadual Mãos à Obra na Escola. Essas duas escolas de Divinópolis, uma que eu sou muito amigo, muito íntimo dela, a escola Padre Matias Lobato, a qual eu estudei por quase 8 anos, tem aqui o apreço de falar com todo carinho dessa escola, da diretora Nívia. A diretora Nívia, do Padre Matias Lobato, né, que inclusive faz um grande mandato aqui, também faço das palavras que sempre defende a escola, vereadora Janete Preceto, conhece bem o trabalho lá da Nívia, todos aqui que são amigos da escola. Lá no Padre Matias Lobato, uma escola que tem uma estrutura muito antiga e precisa de reformas urgentes. Só o Padre Matias serão destinados quase R$40 mil, e a Escola Estadual São Vicente, que fica no bairro Niterói, mais de R$50 mil, exatamente R$53 mil. Quero abraçar também lá pelo excelente trabalho que faz o diretor Jonas, da escola São Vicente. Deputado Cleitinho, quero agradecer e mais uma vez enaltecer esse trabalho limpo, transparente, que é de ouvir os vereadores. Ainda no início do mandato, falei com o deputado Cleitinho dessa necessidade, principalmente da Escola Estadual Padre Matias Obato e da Escola São Vicente, que é o bairro vizinho, né, de bairro onde eu moro, onde também tive uma boa votação, que é no bairro Niterói, que a gente defende aqui de unhas e dentes a educação e, claro, que se faz justa. É um dinheiro que pode não parecer muita coisa, mas para a reforma, para a pintura e para as ações imediatas, emergenciais, é de bom tamanho e vem na hora certa. Então, obrigado pelo deputado Cleitinho aí, pela atenção de sempre com a nossa cidade e, é claro, também todas as cidades para onde esse recurso está sendo destinado, como o caso aí de Cláudio e também escolas de Carmo do Cajuru. Obrigado pelo compromisso, educação é investir e acreditar num país melhor. Obrigado, deputado Cleitinho, obrigado a todos, até a próxima reunião.
Muito obrigado, vereador Roger Viegas. Atendendo um pedido dos professores municipais, haja vista que há necessidade de alguns procedimentos para viabilizar regimentalmente a situação que propicia a votação de um importante projeto, e atendendo a uma determinação do senhor presidente dessa casa, o vereador Rodrigo Caboja, para que possamos agora, por 10 minutos, conversar com os professores e nossa equipe técnica para ver se será possível oportunizar o requerimento de inclusão na ordem do dia ainda hoje e a votação desse projeto. Eu suspendo então a reunião por 10 minutos, uma breve reunião aqui no plenarinho com os professores da Rede Municipal de Ensino. Após a reunião ocorrida no plenarinho com os professores e as explicações técnicas e regimentais que foram prestadas e um acordo para que o projeto seja colocado em votação na próxima terça-feira, de acordo com o disposto regimento interno. Aí nós queremos agradecer a presença dos professores e dos educadores também pela compreensão. Prosseguindo o rito da reunião, ainda na fase de pronunciamento dos vereadores, a palavra segue agora com a vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que nos assistem através da transmissão das redes sociais, Facebook, YouTube, a você que assiste aí através da minha página, da minha rede social ou que recebeu esse vídeo em casa, também servidores, assessores dessa casa, pessoal da educação aqui presente, Délvia representando lá o Copacabana e também a diretora da escola Padre Matias, Nívia, sejam muito bem-vindos à Casa do Povo. Em primeiro lugar, dizer ao senhor Fabiano Gomes de Oliveira, aliás, se tem um representante de um bairro que é assíduo, está aí o Fabiano, né, representando sempre, cobrando as situações do bairro Maria Helena, além de ser extremamente educado em qualquer cobrança que ele venha fazer. Então, pode ter certeza, suas cobranças, como sempre, são muito legítimas, mas, infelizmente, nós não temos como te dar uma resposta, porque cabe ao executivo fazer o serviço. Iremos direcionar e fazer o pedido para que seja limpo, sim, o córrego aí do Maria Helena, assim como também vem sido feito cobrança diariamente pelo vereador Josafá, ali do córrego do Bagaço. Eu também tenho cobrado, os moradores muito prejudicados, nós precisamos realmente que se cuide aí dos nossos córregos da cidade, que nessa época agora é muito perigoso, acaba transbordando. Também hoje eu quero dar os parabéns aí ao secretário de Cultura, senhor Gustavo. Afinal, foram anos e anos os artistas reclamando, as escolas reclamando, todo mundo que utiliza o Teatro Gravatá,
sei o tanto que o Teatro Gravata é quente, o tanto que é difícil ficar lá dentro. Então, avisar para você, população que utiliza o Teatro Gravatá, que conseguiu a verba, essa verba só poderia ser utilizada na cultura, e está sendo lá instalado o ar-condicionado. Então, para vocês que terão show aí quinta, sexta, sábado e domingo, vocês já terão aí o ar-condicionado dentro do Teatro Gravatá. Isso é um trabalho que vem sendo muito bem feito aí do Gustavo Mendes, que é o novo secretário de Cultura. Mais uma vez, parabéns ao Gustavo. Quero aqui encaminhar uma moção congratulatória de número 461 de 2019 para que seja concedido ao projeto Irrigação Autônoma e Eficaz como instrumento para eficiência e desenvolvimento ao senhor Elerson Ferreira dos Santos, o professor que é participante e criador da Feira de Ciências da Escola Ilídio. E agora, voltando aqui para o meu pronunciamento, dizer a vocês o seguinte: a Lei 3.935 foi publicada na data de ontem. Essa mesma lei, cuja eu já tinha falado aqui da importância dela, infelizmente, o presidente Bolsonaro havia vetado. Mas derrubou-se o veto no parlamento, então vamos dar os parabéns ao parlamento que fez o que deveria fazer. Em que trata essa presente lei? Essa lei trata que, a partir de agora, nas redes públicas de educação básica, contarão com o serviço de psicólogo e assistente social. Ou seja, o pessoal do serviço social e os psicólogos poderão estar trabalhando nas escolas aí por meio de equipes multiprofissionais. Não quer dizer que conseguiremos ter um psicólogo em cada escola ou um assistente social em cada escola, mas é possível ter equipe multidisciplinar que atende um número de escolas da região. Afinal de contas, são demandas que têm crescido cada vez mais. Problemas aí com as nossas crianças e adolescentes, problemas que têm que ser vistos pelo profissional certo, e acaba caindo no colo dos professores, que já têm tanto serviço em sala de aula, tantos alunos para olharem, como tanto serviço dentro de casa, acaba também tendo que dar um tempo aí, acabando sendo psicólogo ou assistente social. Nós precisamos realmente desse profissional dentro da escola, e a gente dá os parabéns aí ao parlamento. E estaremos cobrando para que esse serviço realmente seja efetivado, pois só no papel não vai adiantar nada. Só na votação a gente fica parado. Nós precisamos, então, que seja implantado o nosso serviço em toda a rede pública, ou seja, nas escolas estaduais e nas escolas municipais. E falo mais, escola particular que quer ter excelência, coloque também esse profissional lá dentro das escolas. Afinal de contas, problema com criança e com adolescente não tem questão salarial, não tem questão per capita. Filho de pobre, filho de rico, todos dois precisam de ajuda aí, precisam de psicólogo, precisam de acompanhamento. Então, a gente precisa realmente ter em todas as escolas. Também convidar vocês aí para o encontro de gestantes que acontecerá no dia 21, sábado que vem. Então, se comprometam, pais e mães aí que estão grávidos, para o 7º encontro de gestantes. Esse encontro é para o casal, é totalmente gratuito. A inscrição pode ser feita pelo telefone 3229-6817. É extremamente importante você conhecer e dar importância a essa lei. É importante você participar junto com a sua esposa, marido. Afinal de contas, a gravidez não é apenas de um dos cônjuges, sim dos dois. O endereço do evento é na Rua do Cobre, número 55. E o encontro será durante todo o dia e será tratado sobre o planejamento familiar, planejamento do parto, plano de parto, alimentação, amamentação, cuidados com o recém-nascido. É conhecido, é um grande aliado do sucesso da maternidade. Quem se prepara melhor tem uma maternidade melhor. Então, no próximo sábado, dia 21, 7º encontro da gestante, aí promovido pela Secretaria aqui de Saúde de Divinópolis, e é muito bem-vindo. E, mais uma vez, Madalena, parabéns pelo excelente trabalho. Também queríamos dar os parabéns aí, as boas-vindas. Eu comecei a falar na semana passada, deu tempo da gente parabenizar e falar dos diretores eleitos no CEMEI de Divinópolis. E hoje encerrou o segundo turno das votações dos diretores, e nós temos todos os nomes das escolas municipais com as suas novas diretorias ou permanência da mesma. Então, pelo Centro Técnico Pedagógico, o Nilton Frederico da Costa, juntamente com Kátia, Marcos e Nádia, estão aí na direção. Na Escola Adolfo Machado, Cássia Lopes, a nova diretora, juntamente com Andréia Maria Aparecida. Com Andréia, são os novos diretores da escola Antonieta Fonseca, onde teve segundo turno. Venceu agora à tarde a Maria Aparecida Cidinha e a Silvana Maria da Silva, são as novas diretoras da escola Benjamin Constante. Venceu o Leandro Reis e a Rosângela como vice, da escola municipal Dionísio Joaquim, a Cláudia, da escola Dona Maria Rosa. Nós tivemos então Eduardo Christian, Lídia Cristina e Cristina, da escola Dr. Sebastião Gomes, Edna Kenyan, e da escola João Gontijo da Fonseca, Sueli e Maria José, da escola João Severino, nós temos lá a diretora Simone, reconduzida, Olívia, Fernanda, Leila e Rosilene Alzira. Aliás, da escola José Carlos Pereira, foi conduzida a Rosilene Alzira, com a vice Kátia e Aparecida Barreto. Da escola Quintino Lopes, foi a senhora Cássia e o Luciano Gonçalves. Da escola Maria Fonseca Peçanha, Simone e José Ricardo. Da escola Otávio Olímpio, Maria Regina, Lucilene e Sibéria. Da escola Padre Guaritá, foi aí reconduzido João Renato, a viúva Selma. Da escola Padre João Bruno, foi aí a diretora Selma, com Alcineia e a Cleide. Da escola Professor Bahia, o Alisson Augusto, com a Diva e Gilmara. Da escola Professor Darcy Ribeiro, Maria Mônica, juntamente com a Michele. Da escola Professor Odilon Santiago, a diretora Mara foi reconduzida, Rejane e Luciene. Da escola Professor Paulo Freire, Josiane, Gilmar e Eduardo. E da escola Municipal Evelina Greco, Andresa e Nalda. Da escola Professor Hermínio Corguzinho, a diretora lá, que foi eleita, foi a Inalda Silva, com a vice Elaine. Da professora Hermínio Corguzinho, Adriana, Magna e Elisa. Professora Maria de Lourdes Teixeira, foi a Keila, com a Tatiane. Da professora Veneza Guimarães, Elaine Fátima Fernanda Deliânia. Da escola municipal Raio de Sol, que também teve segundo turno e saiu apuração, foi a Carla e a Renata Almada. Da escola municipal São Geraldo, Marlandes e Nara Dias. E da escola municipal Sidney José de Oliveira, foi reeleita a Érica, juntamente com a Ângela e a Juliane. Parabéns a todas as diretoras eleitas. É importante nós darmos todo o apoio, porque dirigir uma escola não é fácil. A gente está cuidando do bem mais precioso, que é os filhos de vocês. Então nós temos, enquanto pais, enquanto mães, enquanto vereadores, poder público, fazer de tudo para que a escola tenha aí o maior apoio possível. A gente sabe que o poder público faz, mas ainda poderia fazer muito mais, pois não é o suficiente. Falta cuidado com os nossos prédios, faltam quadra nas escolas, falta uma merenda ainda melhor do que já é feito hoje, poderia ser ainda melhor, um transporte de qualidade. Então a gente falta muita coisa ainda, temos que caminhar e para isso nós temos que cobrar. E para poder finalizar a minha fala nessa tarde de hoje, eu não poderia deixar de falar da vergonha de Divinópolis. O ano passado eu já trouxe isso daqui em tribuna, hoje eu trago novamente. Nós temos um estudo feito pela Defesa Civil, que é um órgão da Prefeitura, pelo Corpo de Bombeiros. Já denunciei várias vezes nessa tribuna a situação das árvores de nossa cidade. O número de árvores que estão caindo em nossa cidade é gritante. Vai precisar acontecer uma desgraça de matar alguém, porque uma árvore vai acabar caindo em cima de um carro quando ele estiver passando, vai acabar caindo em cima de uma pessoa, porque cair em cima das casas já aconteceu, em cima de carro que graças a Deus estava vazio já aconteceu, perto das pessoas foram diversas vezes, mas até agora Deus tem colocado a mão, mas e aí? Como é que vai fazer? Vamos esperar sempre a sorte, porque a prefeitura não está fazendo o serviço dela? Retirar pelo menos essas 80 que já foram consideradas podres, que não tem mais condição de ficar na nossa cidade? Ontem caiu uma enorme na Avenida Antônio de Olímpio de Moraes. Caiu outra, a segunda, dentro do mesmo mês, lá na Itamarandiba, em frente ao cemitério. A segunda, todas duas em frente ao cemitério. Nós estamos com árvore caindo na rua Goiás, nós temos árvore caída na Mato Grosso, nós temos árvores caídas no canteiro central da Antônio Olímpio de Moraes, é de fora a fora. Nos nossos bairros também temos árvores caídas. Nós não podemos deixar que essa situação aconteça. Nós não podemos estar prevaricando, senhor prefeito, porque quando o senhor recebe na sua mão uma análise e o senhor não toma providência, o senhor está prevaricando? Não está fazendo o que a administração tem que fazer, que é tomar conta da sua cidade e dos seus munícipes? Então, por favor, prefeito Galileu, retire essas árvores antes que aconteça morte em nossa cidade, porque uma árvore dessa pode cair em cima de uma criança, de um idoso ou de qualquer pessoa que transita pela rua. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Obrigado, vereadora Janete Aparecida. A palavra com o vereador Adair Otaviano, que tem permissão para falar de onde se encontra.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde hoje, no mesmo rastro da fala dos nobres vereadores que me antecederam, eu quero aqui começar a minha fala cumprimentando o tribuno Fabiano Gomes de Oliveira. Quem não conhece o Fabiano, tantas vezes na nossa casa, tantas vezes usando essa tribuna. E ele veio falar sobre a limpeza do córrego Santa Helena no bairro Maria Helena. Parabéns ao tribuno Fabiano Gomes, uma vez que é um cidadão preocupado com a cidade, principalmente preocupado com as melhorias do seu bairro. É difícil nós vemos pessoas buscando melhorar o espaço onde vive. Às vezes critica, joga pedra, mas não. Fabiano está sempre aqui na nossa casa tentando buscar melhorias para a sua região, para o seu bairro. Quero aproveitar também, no mesmo rastro da fala do tribuno, falar do córrego do Milho Branco. Ali, próximo à rua João Severino de Azevedo, no encontro com a rua Maria das Dores, Interlagos, Santa Teresa. Eu passei lá agora há pouco, o senhor Geraldo do Bar, ele nos cobrou que na sexta-feira foi uma equipe da prefeitura para ali fazer a limpeza daquela passagem do manilhamento que passa debaixo dessa rua João Severino de Azevedo. E eles ficaram ali pouco prazo e vieram embora. E ali precisa de uma atenção especial. Ali precisa de desassorear a boca das manilhas onde a água chega. Ali chega quase que em algumas chuvas a água passa por cima da rua. E limpar a beira do córrego. O córrego está muito sujo. Inclusive eu passei lá agora, o filho do senhor Geraldo estava lá, roçando a beirada lá próximo essas manilhas. A boca das manilhas ali, a limpeza ali no entorno. Então eu peço aqui ao diretor Rodrigo, que pede a equipe de limpeza, que limpa córregos, que vão para lá fazer a limpeza do córrego do Milho Branco. Tanto quanto fazer a limpeza do córrego Santa Helena, lá no bairro Maria Helena. Né? Esse é o pedido do tribuno Fabiano Gomes. Senhor presidente, eu quero nessa tarde hoje também abordar um assunto que é tema de todos os vereadores nessa casa. Chamar atenção para os buracos da nossa cidade. As nossas ruas estão todas deterioradas. Bastou que começasse o tempo de chuva e as ruas já estão todas deterioradas, principalmente os corredores de ônibus, local que passa o transporte coletivo. Eu quero aqui dizer que são várias as ruas cheias de buracos. Primeiro eu quero chamar a atenção da Copasa. A Copasa, que não tem costume de tapar os buracos que ela faz, ou demora muito a tapar, que comece a tapar os buracos, que ela tem um prazo, através de uma lei que nós temos aprovado nessa casa, de X prazo para tapar. Abriu o buraco, faça o reparo na sua encanação, na sua rede de esgoto, e tem aquele prazo devido que a lei lhe dá, para fazer esse tapa-buraco
de onde eles estão consertando, sejam rede de água, sejam rede de esgoto. E aqui eu quero chamar a atenção para um buraco que eles abriram na Avenida Brigadeiro Cabral, entre a Rua Frei Leão Rodrigues e Francisco Machado Filho. E o buraco já faz uma semana que está ali. Está lá no morro, subindo para a escola Antônio Gonçalves de Matos. Nós precisamos de ruas melhores. E cada um com a sua responsabilidade. Copasa abriu o buraco na nossa cidade, cumprir a lei que foi aprovada nessa casa, de no prazo que a lei determina, taparem os buracos novamente. Porque eles ganham para isso. Toda vez que eles abrem uma rede de esgoto, eles ganham. Nós pagamos pelo serviço da rede de esgoto. Toda vez que eles abrem a rede de água, nós também pagamos pelo serviço da rede de água. Então, eles não estão fazendo serviço com o dinheiro deles. Estão fazendo serviço com o nosso dinheiro. Que vão lá e cumpram com o seu papel de empresa, prestadora de serviço público para a nossa cidade. Então fica aqui o pedido para Copasa tapar esse buraco e respeitar a lei que nós temos aprovado nessa casa. E aproveitando que eu estou falando em buracos, nós queremos pedir ao senhor prefeito que dê uma atenção especial para os corredores de ônibus. Os nossos corredores de ônibus, eles estão cheios de buracos, ruas todas deterioradas. Nós temos aqui que parabenizar o diretor Rodrigo, porque faz um trabalho bem feito com relação à operação Tapa Buraco. Mas a operação Tapa Buraco, mesmo tapando todos os buracos, com as primeiras chuvas, as ruas já se mostram todas deterioradas. Aqui eu vou citar algumas. Eu vou citar algumas ruas. A Rua Brigadeiro Cabral, que liga do semáforo da Avenida Candidez até lá no aeroporto, é só buraco. É uma rua que precisa ser feito reparos imediatamente. A Rua Goiás, da Getúlio Vargas até lá próximo à Candidez, também é só buraco, Porto Velho afora. Aí nós vamos para outras ruas. A Rua Maria Joaquina, que liga aqui a Ponte Noé Bueno, lá nos bairros Quinta das Palmeiras, Maria Peçanha, também todas deterioradas. Maria Joaquina, Olímpios Gomes Branquinho, no bairro Nova Holanda. Também Avenida Ayrton Senna, quem subir sentido aqui, o Interlagos, Avenida Ayrton Senna, Dona Quita, Paraíso, Novo Paraíso, São Bento, cheia de buracos. Aí nós vamos mudar de rota, nós vamos entrar aqui no Niterói. Avenida Governador Magalhães Pinto, também está deteriorada. Aí nós vamos mudar também de local, isso no bairro Niterói. Avenida Paraná, Castro Alves, eu estou pegando só as principais, estou pegando os maiores movimentos, as ruas principais, que precisam de operação Tapa Buracos com urgência. E eu quero aqui também, eu sei que essas ruas são ruas de grande fluxo de veículos. Eu quero aproveitar, pedir ao prefeito, na hora de elaborar os projetos para recapear ruas, levantar essas ruas de grande fluxo de veículos. Principalmente a entrada da nossa cidade, Avenida Brigadeiro Cabral, que liga o centro da cidade ao aeroporto Brigadeiro Cabral. É o cartão postal da nossa cidade, a porta de entrada para os empresários que vêm de fora. Quando desce um empresário no aeroporto, ele desce pensando assim, quero investir em Divinópolis. Mas quando entra dentro de um carro, ele pensa, não é aqui que eu vou investir. A entrada da cidade, que tinha que ser um cartão postal, é o inverso. A hora que a pessoa vê, ele fala, não tem jeito de investir aqui. Aqui nem ruas para andar tem. Então, pedir ao prefeito Galileu que após pegar os 40 milhões que essa casa aprovou, que levante a cabeça, faça uma programação para poder atender os corredores de ônibus, de preferência aqueles de maior fluxo de veículos, onde passa o maior número de veículos. Avenida Paraná, que dá ligação a 494, você vê que é uma rua principal. Então, vamos fazer a coisa com coerência. E eu quero também, senhor presidente, aproveitando a minha fala nessa tarde de hoje, falar da comunidade Boavista. Nós recebemos uma denúncia, começou a fazer a rede de água na comunidade Boavista, recebemos do presidente Donizete uma denúncia que os materiais para fazer o serviço acabaram. Nós marcamos uma reunião com o prefeito Galileu, fomos lá, informamos ele da real situação e ele propôs comprar os materiais. E disse que até na próxima semana os materiais estarão chegando lá na comunidade Boavista. Tem um compromisso do prefeito Galileu, do vereador Adair Otaviano, de entregar a água do Poço Artesiano da comunidade Boavista, jorrando em cada torneira de cada casa daquela comunidade. Já são 12 anos que os moradores da comunidade Boavista estão aguardando para que essa obra chegue até aquele local. Mais 2 minutos, senhor presidente. E para encerrar minha fala nessa tarde de hoje, senhor presidente, eu quero aqui mostrar uma situação que eu não queria ver em lugar nenhum. Eu quero que filma para mim aqui essas duas fotos, Arthur. Essas duas fotos aqui é de uma construção que o vereador Adair Otaviano acha que deve ter mais ou menos uns 35 anos a 40 de existência. Mostra outra foto. Esse local aqui é o CSU, Centro Social Urbano, do bairro Interlagos. Com as chuvas contínuas e uma construção muito antiga, hoje o teto de um local que serviu de palco, de lugar de diversão dos jovens dessa cidade, vereadora Adair Otaviano esteve muitas vezes ali, participando debaixo desse galpão de hora dançante. Esse local veio abaixo. Por que veio abaixo? Porque é uma construção de quase 40 anos. Madeiras já estão podres. Lá tinha umas presilhas que prendiam as madeiras. Prendiam as madeiras mais grossas uma na outra com parafuso. E esses parafusos foram soltando, foram perdendo. E a madeira apodrecendo. E de ontem para hoje, essa construção desabou. Então o corpo de bombeiro, a polícia, a defesa civil, ela esteve naquele local. E o que que eles fizeram? Interditaram o CMEI, o José Cristóvão, que é o CMEI que funciona dentro do CSU, interditaram a sala onde funciona o local da dengue, onde o pessoal da dengue trabalha. E também, pelo jeito, o local do lactário Nossa Senhora de Fátima, que uma parte desse local é emprestado para o lactário Nossa Senhora de Fátima. Então, chamar a atenção do prefeito Galileu e da secretária Vera Prado, para que arrume algum recurso e manda refazer isso aqui, porque isso aqui são locais de essencial melhoria para as pessoas ali. Local que as pessoas vão usar dia a dia. Muito obrigado, senhor presidente. Era essa a minha palavra nessa tarde de hoje.
Agradecemos a participação do nobre vereador Adair Otaviano e o próximo vereador inscrito é o Nonato, grande vereador nosso.
Senhor presidente, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Facebook e todo o plenário, boa tarde. Senhor presidente, mais uma vez aqui eu parabenizo o Fabiano, sempre aqui reivindicando para a sua região, pelo seu bairro, e parabéns aí, Fabiano. É uma pessoa que não desiste, está sempre aqui buscando alguma alternativa. Senhor presidente, seguindo o rastro do me antecederam, como aqui das palavras do Sargento Elton, quando ele diz a respeito deste filme que está aí no Netflix, Porta dos Fundos, já assinei também a moção de repúdio, e nós cristãos não concordamos e temos o direito de manifestar, pois estamos num país laico, num Estado laico, e aqui fica também o meu repúdio, e não concordamos, não comungamos com este filme. Senhor presidente, ontem eu tive a graça de estar lá no espaço Helena Antiprof, onde a APAI fez lá a sua apresentação com os alunos, professores. E digo, senhor presidente, sem demagogia, que foi um presente para mim, porque eu vi ali as crianças apresentando balé, jovens, adultos, dando o seu eu, o seu tudo, para a boa apresentação. Estavam parentes e amigos ali, e eu fiquei muito grato, foi um presente. E uma frase que me marcou naquela noite de ontem, eu fiz questão de anotar ela aqui, é quando diz assim: não precisa de muito para fazer o outro ser feliz. Ficou marcado. Então, parabéns aí ao presidente Juliano, com seu vice-presidente, que eu tive a graça de estar com ele nesse parlamento também, que é o Anderson Saleme. Vai meu abraço, meu carinho. Toda aquela coordenação muito bem apresentada. E, mais uma vez, parabéns a todos eles, alunos, professores e, principalmente, ao presidente. Tem feito um ótimo trabalho aqui na PAE, no Juliano. Senhor presidente, eu também, aqui, eu quero falar da moção congratulatória que estarei entregando nesta tarde ao professor Anderson. Professor Anderson Rodrigues, que hoje ele tem uma academia, Academia Mundial, ali na JK, junto também com Juliano José Romero. E aqui estarei mais uma vez homenageando o esporte, ele que é professor de Taekwondo. E aqui vai o meu abraço, meu carinho. E aqui eu quero ler um pouco dessa academia e todos sintam convidados a conhecer também. Fundada em 20 de setembro de 1999 pelo professor Anderson Rodrigues de Almeida e Juliano José Romero, com a prática das artes marciais, Taekwondo e Kung Fu, que ao longo da sua história foi ampliando suas modalidades esportivas e hoje também atua nas áreas de musculação e ginástica coletiva. Durante esses anos, a Academia Mundial Fitness tem participado de várias competições formada por várias faixas pretas, contribuindo pela inclusão social e visando a disciplina, principalmente de nossas crianças, ajudando a direcionar pelo caminho do bem. Uma grande marca da Academia Mundial é que todos os praticantes e funcionários compõem uma grande família, pelo ótimo ambiente e pela relação que têm uns para com os outros. Por isso, procura focar não só no objetivo individual, sobretudo no coletivo, e o que faz dela uma grande família. A Academia Mundial Fitness está localizada na Avenida JK, número 1660, esquina com a Centralina, no bairro Bom Pastor, nessa cidade de Divinópolis. E aqui, senhor presidente, eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecer um dos grandes divulgadores do Taekwondo no Brasil, Shang Sun Lin. Hoje ele é uma referência, um graduado no Taekwondo, que tem sempre o meu respeito. E aqui, senhor presidente, eu quero ainda mandar um abraço também para um atleta, a minha amiga acadêmica, Márcia, que também é faixa preta em Taekwondo e que, se possível, estará aqui nessa tarde. Ela já está fazendo um trabalho social voltado também para crianças e aí será o futuro do nosso atletismo. São as palavras que eu tenho nessa tarde, senhor presidente. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Muito obrigado, vereador Raimundo Donato. A palavra segue com o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero cumprimentar o homenageado dessa tarde, que já está no plenário, né, o Lecinho, que já está presente aqui. Eu vou ter a oportunidade, a honra, né, de conceder uma homenagem para ele daqui a pouco e para a equipe de futebol, né, que eles, além do futebol, fazem do esporte uma maneira de fazer uma ação social para também ajudar o próximo. E aqui também eu quero parabenizar a aniversariante de hoje, minha vizinha, minha segunda mãe também, a Marli Rodrigues, que está aniversariando hoje, completando mais um ano de vida. Quero te desejar feliz aniversário e que Deus te abençoe. Senhor presidente, eu quero trazer nessa tarde um relatório final de algum estudo que nós fizemos 3 meses trabalhando em cima de uma denúncia que veio dos moradores dos conjuntos habitacionais da nossa cidade. E nós, né, no decorrer dessa caminhada, fomos no Vila das Roseiras, no Elizabeth Nogueira, no bairro Copacabana, e deparamos com muitas situações que realmente é necessário uma fiscalização para poder fazer justiça. Pessoas que ganharam as casas, Minha Casa e Minha Vida, e hoje elas estão abandonadas, pessoas que alugaram as suas casas, né? Então isso tudo é irregular. E aqui, senhor presidente, Depois de 3 meses de trabalho, depois que nós estávamos mexendo com as casas da Minha Casa e Minha Vida, muitas pessoas procurando, né, o meu gabinete, procurando, falando que tinha pessoas ligando para fazer novos cadastros do Minha Casa e Minha Vida. Então esse que eu vou ler agora é muito importante para dar transparência a essas pessoas que precisam, que querem, que sonham, né, em ter sua casa própria, em ganhar sua casa, e ficam sendo iludidas com as pessoas que prometem a fazer novos cadastros. Todos os imóveis são averiguados e os relatórios são enviados à Caixa Econômica Federal, que é a parte legítima detentora dos direitos inerentes à posse e propriedade do imóvel, e que também é parte na relação contratual. Não existe novo cadastro, sendo que os imóveis que foram objeto de reintegração de posse são novamente ocupados pela população que não foi contemplada no sorteio, mas que foram aprovadas conforme os requisitos sociais e ficaram na lista de espera no mesmo edital. A lista de espera não pode ser modificada ou alterada pela diretora de habitação, bem como não realizamos novos cadastros, pois não há previsão de novas unidades. Então, senhor presidente, quero deixar esse recado: se alguém estiver ligando para pessoas falando em fazer novos cadastros, é mentira. Essas casas que nós estamos fiscalizando, né, e que o Ministério Público vai ter retomando as casas, elas vão para as pessoas que fizeram o cadastro da época. Pessoas que não foram sorteadas, mas que já têm o cadastro e que está na lista de espera. Né? Então aqui eu quero concluir, senhor presidente, falando que já o Elizabeth Nogueira, são 311 imóveis e 57 imóveis estão irregulares. Né? Então são quase 20% das casas do Elizabeth Nogueira estão irregular. E que a prefeitura, né, junto ao Ministério Público, vai fazer um trabalho para poder passar esses imóveis para pessoas que já estão cadastradas e estão na fila de espera. O Vila das Roseiras, senhor presidente, são 463 imóveis e 45 imóveis estão irregulares. Quase 10% lá do Vila das Roseiras também está numa situação irregular. Então, até na data de hoje, o bairro Jardim Copacabana ainda está em andamento essa fiscalização, para a gente ver, né, lá no bairro também, Copacabana, as casas que estão irregulares, para poder dar um lar à pessoa que está ali, que realmente precisa, que não vai deixar a casa abandonada. Quero citar aqui, que eu já falei nessa tribuna, né, alguns meses atrás, que nós fomos até lá no Vila das Roseiras e encontramos uma casa sendo utilizada para criar cavalos. Uma situação que deixou a gente muito triste, né, e que fez o empenho maior para poder dar um lar e levar a pessoa que precisa de moradia a conquistar a sua casa. Senhor presidente, quero, ainda na fala do vereador Adailton Viano, né, sobre o CSU, eu que alguns dias atrás também nessa tribuna mostrei uma foto de antigamente como o CSU era utilizado pelas pessoas, pelos cidadãos divinopolitanos, e hoje, ainda mais finais de semana, a gente vê o CSU deserto, CSU jogado às traças. Mas nós estivemos em reunião com o senhor prefeito, com o secretário de esportes, com a Associação de Moradores do Bairro Interlagos, e já está em andamento, né, um comodato dando autonomia para a associação poder cuidar da área esportiva ali do CSU, para levar entretenimento, para levar as pessoas de bem a frequentar o CSU e também ter a responsabilidade de cuidar, ajudar a cuidar do CSU. Então, o senhor prefeito
está com boa vontade de deixar de abrir mão, né, da Secretaria de Esporte, que não está tendo condição de poder dar o CSU os devidos cuidados, abrindo para poder a associação de moradores, os amigos do CSU, poder participar e fazer do CSU o que ele era antes, um poliesportivo de lazer para a nossa cidade. E aqui, senhor presidente, quero também falar que eu estive lá na comunidade do bairro Realengo, a convite da jovem Clotildes, que está realizando lá a novena jovem. Eu tive a honra de poder participar com eles lá e fiquei muito feliz de ver, né, os jovens em oração. E, além disso, senhor presidente, que me deixou encantado e muito feliz, foi ver a ação que esses jovens estão fazendo para poder levar o Natal com alegria para crianças carentes, para famílias que têm dificuldade, necessidades, né, de algum alimento. Esses jovens estão, além da novena, além da oração, estão se mobilizando para poder fazer um Natal solidário, um Natal mais feliz para essas pessoas que passam necessidade. Então, quero aqui mais uma vez agradecer pelo convite a jovem Clotilde e parabenizar. É isso que o nosso país precisa, jovens no caminho de Deus. Muito obrigado, senhor presidente.
Sra. Presidência, quem agradece a colaboração do vereador César Tarzan. Antes de ouvirmos o último orador da tarde, eu registro a presença em nosso plenário da sindicalista Ana Lúcia do Soac, cidadã honorária, essa referência para a nossa cidade, para a nossa região, do cooperativismo e também do associativismo. Seja sempre bem-vinda a esta casa, minha cara Ana Lúcia do Soac. Tanta história, não é? Tanta prestação de serviços para a nossa gente. Ouviremos agora o último inscrito, honrado vereador, ex-presidente dessa casa, numa gestão que ficou notabilizada como a gestão da inclusão social, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, vereador Marcos Vinícius, senhores vereadores, meus conterrâneos, aqui quero destacar os membros do Grupo de Hipnópolis em Questão, Adélvio e Adriano, meus conterrâneos, Ana, presidente do SOAC, aqui já citada pelo presidente dessa sessão, meu boa tarde. Senhor presidente, eu queria narrar para o povo de Hipnópolis que hoje, na parte da manhã, eu tive uma aula que há muito tempo eu não via. Estive na casa Dia e eu vi um depoimento do Rui, da casa Dia, que encantou aqueles vereadores, a população, aqueles que tiveram presente. Nós vimos hoje um milagre de existência, um milagre social, um milagre moral do que foi narrado ali nesses 19 anos na casa Dia. Ana, foi o contrário do que estava no inferno de Dante. No inferno de Dante, todo vós que deixai, entrais, deixai a esperança do lado de fora. E a casa da Dia é o contrário. Todo vós que entrai, conhecerei a esperança. Quero parabenizar a todos aqueles que tiveram lá nessa manhã uma aula de esperança, uma aula de ternura, e parabéns à Casa Dia. E que o Deus da vida continue resgatando vida, buscando a consciência e resgatando as famílias. Parabéns, Rui, parabéns à Casa Dia. E também registrar que estava lá conosco os competentes, honrado, dinâmico, vereador Roger Viegas e o Negro do Buriti, fazendo parte lá com a gente nessa manhã. Senhor presidente, estive ontem lá na CASP fazendo um registro sobre a situação do comércio popular. E narrei todo o fato do comércio popular em Divinópolis nesses 33 anos, o reconhecimento dessa categoria, a utilidade pública feita pelo ex-prefeito Domingos, e até o decreto em 2008, formulado pelos Demetrios. Olha, vereador, então, se é favorável que os camelôs saiam ali da Praça Geraldo Correia? Sou. Quer deixar claro, eu nunca fui favorável, não. Eles estão ali porque o governo, na época do Demetrios, para tentar racionalizar o centro e a mobilidade urbana, levaram os camelôs ali para a Praça Geraldo Correia, praça essa denominada pela competente e saudosa vereadora Eliana Piuna. Todas as grandes cidades do mundo têm um comércio popular e são estruturados, legalizados, fiscalizados pelo sistema estatal, municipal, estadual, federal. Mas em 2008, quando prometeram as pessoas, prometeram para eles saírem da rua, que ia fazer um anexo para eles ao lado do restaurante popular. E não fizeram. E tem um decreto. Eu tenho visto tanta gente idiota escrevendo e falando coisas erradas e fazendo tutu ao comércio popular. Porque a polícia vai lá e vai retirar os camelôs de lá para reintegrar a posse. Ora, como é que a polícia vai tirar os camelôs de lá se tem um decreto? Foi o prefeito que mandou isso para lá. Foi o prefeito que mandou. Isso aqui parece que é piada. O povo escreve e vai falando, o povo não estuda e não conhece. É uma brincadeira. A primeira voz nessa casa aqui, que nós tivemos em defesa do comércio popular, foi do vereador Marcos Vinícius, da vereadora Janete e do vereador Sargento Elton. Isso não quer dizer que eles comungam desse ficar ali, não. Essa casa de todos os vereadores são contra a forma que estão fazendo. É a forma. Ora, você serviu 21 meses para o Demetrios, 96 meses para o Vladimir e 36 meses para o Galileu. Aí chega o Galileu amanhã e fala, não, vocês vão sair daí hoje. Não, não é isso que essa casa quer. Essa casa quer um debate, quer uma transição, como foi feito na época do presidente Marcos Vinícius. Quando foi para resolver em 2008, o executivo bateu na porta dessa casa. O estatuto da cidade, as leis maiores, o de mobilidade urbana, fala que a gestão compete ao Poder Executivo e Poder Legislativo. E o vereador Marcos Vinícius, com grande sabedoria, que é próprio da sua digital, instalou uma comissão pessoal que teve o relator Aristides Salgado. Não, a Praça Geraldo Correia, que foi denominada pela vereadora Liana, ela tem que ser resgatada, até em memória. Porque a Juvelino Rabelo tem um busto aqui. A de baixo não tem. Um homem que fez um hospital, inaugurou um curso de enfermagem em 4 anos. E nós temos um hospital aqui que vai fazer 11. A classe política toda, de vereador a presidente da República, não dá conta de inaugurar o Hospital de Divino Espírito Santo. Então essa memória da vereadora Eliana Piola tem que ser respeitada. As pessoas têm que entender que essa casa não está contra por ser e nem a favor por ser dos camelôs, não. O que nós queremos é que o Estado Democrático de Direito, a força da lei, os acordos em favor da população sejam cumpridos. Não é mandar a polícia para lá, não, igual que é o Galileu. Eu pedi, convidei o Galileu para ir lá no camelódromo. Sabe a última vez que foi lá? Foi na campanha pedir voto. Eu estava ao lado dele e o que ele falou lá com o cabelote. Agora não. Ou seja, 15 meses do Demetrios, 98 do Vladimir e 36 do Galileu. Dá 149 meses que eles estão lá. Chega o Dom Galileu, fala: agora vocês vão sair amanhã. Não é por aí que você vai resolver um problema permanente. Você pode até resolver ele com violência, com truculência, com prepotência, com falta de água, mas vai arrumar um tanto de problema lá atrás desse gesto. É isso. E nós estivemos na CASP ontem denunciando esse fato, que aquilo ali não é caso de polícia. Aquilo ali é caso de gestão, é de pessoa que enxerga além da ponta do gafanhoto. Pessoas que enxergam além da ponta do gafanhoto. Aquilo ali tem que ser resolvido. A Praça Geraldo Correia tem que ser reestruturada. Eles estão só perdendo. Ah, porque nós vamos tirar o camelô dali para abrir a rua. Abrir uma rua, mentira danada. Essa casa aqui aprovou em outubro o plano de mobilidade urbana e lá não está abertura de rua. E lá não é rua. Lá o vereador Heleno Piola pôs como praça. Então tem um decreto e tem uma lei. O pessoal de Divinópolis está acordando agora. Hoje eu conversei com uma pessoa muito influente em Divinópolis. Você está correto, vereador. Isso eu estou com a verdade aí. Eu não vim aqui para brincar com as coisas, não. Eu vim aqui para respeitar as coisas ou evoluir as coisas. Não é fazer o que eu queria fazer, não. Essa prepotência, uma coisa que eu nunca vi na vida. Então tem muita coisa que nós vamos falar ainda. Eu vi uma pessoa que nem merece comentário falando que o prefeito vai reintegrar aquela posse. Aquela área, se reintegra quando agride o direito de posse, o direito, aí você faz a reintegração, com autorização judicial. Como é que vai reintegrar alguma coisa se o próprio chefe do executivo fez um decreto? Tá lá, ué. Mas muita coisa vai vir ainda sobre esse camelô de 2008. E até 2019. Estou com os dados na mão, fui na prefeitura ontem, as pessoas já entenderam o que é que nós vamos trazer. Presidente Marcos Denis, vocês vão assustar com os dados que tem aí? Divinópolis vai... Mais dois minutos, senhor presidente. Divinópolis vai assustar. Com esse discurso fácil aí do executivo, alto lá. Alto lá, nós estamos acompanhando cada passo dessa situação. Eu acho que com humildade, a juntar o Poder Legislativo, juntamente com o Executivo e com as forças auxiliares, nós poderemos resolver esse fato. Uma coisa até interessante, o que eu acho, de um acordo que eles fizeram lá, junto com a Defensoria Pública, que a comissão que foi nomeada para essa casa não foi convidada para estar, que era o vereador Marcos Diniz e a vereadora Janete. O vereador Edson Souza, quando ele arrumou um jeito de expulsar ele para o julgamento sumário, expulsou ele para ele perder a comissão para não ir. É a terceira vez que você faz isso. Quando eu estava investigando aqui as pedras, aquele escândalo do Dinos Clube, do PSB e do PDT. É a terceira vez. Mas a verdade sempre vence e a gente vai buscando subsídio. Agora, senta lá um procurador, sem a presença do vereador Janete e do vereador Marcos Vinícius, é o que tinha procuração legal para falar em nome dessa casa. E não tem assinatura deles lá. E eu estava conversando agora com meus advogados, com a equipe que está aí, vamos aguardar cada acontecimento e viver um dia de cada vez. Uma boa tarde, fique na paz de Deus.
Muito obrigado, vereador Edson Souza, pela sua contribuição. Passamos à segunda parte dos trabalhos. Solicito ao secretário que proceda à leitura do primeiro projeto da pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária de número CM103, de 25/11/2019, denomina... Lili José de Carvalho, a Praça 2, localizada na zona 29, quadra 232 do bairro da Luz, neste município. Autor, vereador Dr. Delano. Quórum, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Fica prejudicado o projeto de lei ordinária CM 103/2019. Solicito do nobre vereador que proceda à leitura do projeto. Do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária de número CM 106, de 28/11/2019. Altera a lei de número 8.656/2019, que denomina João José de Andrade, a via, passagem de pedestre localizada entre as ruas dos Pinheiros e a AMG 365, no bairro Belo Vale, neste município. Autor, vereador Ademir Silva. Quórum, votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei ordinária 106/2019, de autoria do vereador Ademir Silva.
Palavra, senhor presidente.
A palavra, o vereador autor.
Senhor presidente, é só para esse projeto aí, é só para uma adequação a uma misturada, né? Que vamos falar assim, uma misturada, uma confusão que o cadastro da prefeitura fez com a lei que a Janete aprovou. E que também foi aprovada. Então nós dois nomeamos a mesma rua. Então é só para a gente mudar aí a certa. Semana passada nós já mudamos da Janete e hoje está mudando a minha. Tá bom?
Está em votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis, projeto de lei ordinária CM 106/2019, de autoria do vereador Ademir Silva. Solicito novo secretário que proceda a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Então nós passamos para a segunda, para a terceira parte dos trabalhos e declaramos encerrada mais uma reunião ordinária do Legislativo Municipal de Divinópolis. Uma boa tarde a todos. Eu vou pedir aos vereadores que permaneçam aqui na Câmara, porque hoje serão entregues as moções congratulatórias merecidas e aprovadas por este plenário. Gostaria de parabenizar a todos que receberão e desejar que continue cumprindo, né, com este papel maravilhoso, que é ajudar de uma forma ou de outra no desenvolvimento da nossa querida Divinópolis. Parabéns a todos e uma boa tarde.